Hey students, how you doing? Well, I'm so glad to see that we're going each time further in our studies. Today, we're going to talk about the most common verbs in English. And besides showing you 100 of them, I'll give you practical examples. Let's go for it! Bom, gente, essa é a nossa aula e ela é muito simples, tá? A partir dessa aula, a gente vai estudar em áudio. Por que isso? Porque fica muito mais fácil você escutar a minha voz, de preferência num fone de ouvido, onde você pode se concentrar melhor enquanto você lê a tabela aqui no corpo da nossa aula, beleza? Então, se possível, eu peço que você feche os olhos, me imagine perto de você, conversando com você, imagina que somos amigos mesmo, tá? Foca na minha voz, pois vai ser a sua parceria para os estudos. E experimenta o que for melhor para você enquanto você está estudando, tá bom? Eu acredito que a aula em áudio é mais eficiente nesses casos onde nós vamos ver frases, exemplos, palavras, verbos e enriquecimento de vocabulário em geral, porque você consegue ouvir a minha voz enquanto eu falo e ao mesmo tempo usar a sua imaginação para figurar o que eu estou te dizendo. Como assim? Ficou confuso? Calma aí, vamos explicar então. Como eu já disse em algumas aulas anteriores aqui do nosso curso, é importante você materializar o que estamos aprendendo, ok? O nosso curso, ele é intangível, ou seja, você não consegue tocar, sentir, visualizar. Então, quando você usa a sua imaginação para materializar o que, que a gente está aprendendo e faz com que o seu cérebro memorize melhor aquilo que você está estudando, é muito mais eficiente, tá? É bem simples esse exercício. Por exemplo, se eu falar para você carrot, que significa cenoura, é só você imaginar na sua cabeça uma cenoura. E você pode imaginar de diversas situações. Você pode imaginar numa salada, um coelho comendo uma cenoura, uma plantação. Tudo que vier na sua cabeça, isso vai ser justamente particular para você, tá? Pode parecer um pouco bobo, mas você vai perceber como, com longo prazo, isso vai te ajudar a se lembrar de muitas palavras, muitos verbos, muitas expressões e ideias que nós vamos aprender aqui no curso, beleza? Então, não deixe de usar a sua imaginação a cada conhecimento que a gente for aprendendo aqui na Talk to You, tá? Materializa ele na sua cabeça, imagina uma figura que remeta aquela palavra e vai ser muito mais fácil para você enriquecer o seu vocabulário, beleza? Então, chega de papo, vamos lá. Lembre-se também de praticar, claro, o estudo ativo para as nossas aulas, tá bom? Eu sempre falo sobre isso, como ele é importante. O que são os estudos ativos? Vamos lá, vou te falar novamente em três etapas. Vai anotando aí no seu caderno, tá? A primeira etapa é ouvir a minha voz e repetir em voz alta, beleza? Não é só falar na sua mente, você tem que repetir em alto e bom som, ok? Assim você vai estar praticando a sua audição e também a sua pronúncia. A segunda etapa é você copiar a palavra, a frase, o exemplo, tudo que aparecer na aula, copia no seu caderno, escrevendo à mão. Assim, o seu cérebro vai raciocinar em inglês e você vai praticar a sua escrita e a sua leitura, tá? E a terceira etapa do nosso estudo ativo é que você crie pelo menos umas três frases com cada grupo que a gente vê aqui nas aulas. Assim, você vai estar exercitando o seu pensamento e a sua mente para trabalhar em inglês. E também vai ajudar você na memorização, tá? Então, se lembra dessas três etapas do estudo ativo e também da técnica de você materializar o conhecimento na sua cabeça, ok? Vamos lá, pega o seu caderninho, que tá aí com o título Talk to You, tenho certeza, né? Tá bem bonitinho e bons estudos. Acompanha com a tabela que vai estar no corpo da aula aqui, tá bom? Vamos lá, aqui na nossa tabela nós temos cinco colunas. A primeira é o verbo em inglês, logo ao lado vem a tradução do verbo, depois vem duas formas de aplicação desse verbo, no simple past e no past participle, tá? E logo na última coluna a gente vê um exemplo de uma frase onde esse verbo é aplicado e também tem ele em inglês, a frase em inglês, e em português ao lado para a gente poder compreender melhor. Vamos lá? Então, começando aqui pelo verbo número 1, to allow. O que significa to allow? Significa permitir, autorizar, tem esse sentido, tá? De você dar concordância. No simple past é allowed E no past participle também é allowed, tá? No, são formatos do passado. Então, por exemplo, o exemplo para o verbo allowed é smoking is not allowed here. Smoking is not allowed here. Significa não é permitido fumar aqui, tá? Smoking is not allowed here. Beleza? Vamos então para o segundo verbo. To add. O que é to add? A gente já imagina, né? Porque a gente já está um pouco acostumado. É adicionar, né? Acrescentar alguma coisa. Então, no past participle e no simple past é added, tá? To add, added. E o exemplo é she added him on Facebook. She added him on Facebook, tá? Ela o adicionou no Facebook. She added him on Facebook. O terceiro verbo é to appear. To appear significa aparecer, se mostrar, tá? No simple past e no past participle é appeared. Appeared. Vamos ver o exemplo então para to appear. They appeared on TV. They appeared on TV. Eles apareceram na TV, tá? They appeared on TV. Vamos então para o nosso próximo verbo, que é to ask. O que significa to ask? Significa perguntar ou pedir, tá? Tem dois exemplos. Um é, pode ser a tradução de perguntar, to ask, asking you, perguntando para você, ou pedir, pedindo alguma coisa para alguém, tá? Então, nos formatos passados são asked, asked, e o exemplo, a gente pode ver no primeiro, na primeira tradução de perguntar é he asked my name. He asked my name. Ele perguntou o meu nome. He asked my name. E na segunda tradução do verbo to ask, nós podemos ver a segunda frase. She asked him to close the door. She asked him to close the door. Ela pediu para ele fechar a porta, né? Então, repetindo a primeira frase e a segunda frase. He asked my name. She asked him to close the door. Ok? Vamos então para o nosso próximo verbo, que é o to be. To be a gente já está bem acostumado, né? Está acompanhando a gente aí há bastante tempo. E também tem duas traduções, que é ser ou estar, tá? E nas formas passadas ele é was ou were ou been, tá? A gente vai ver dois exemplos aí que vão se encaixar direitinho. Por exemplo, na primeira frase de exemplo, nós temos I was really tired. I was really tired. Eu estava muito cansado. E na segunda frase de exemplo do to be, nós temos They were my teachers. They were my teachers. Eles eram meus professores. Tá? Então, repetindo a primeira e a segunda frase de exemplos para o verbo to be. I was really tired. They were my teachers. Beleza? Vamos então para o nosso próximo verbo, que é o to become. O que significa o to become? Esse já é um pouco mais complicado, né? Ele tem o significado de se tornar alguma coisa, tornar-se alguma coisa, tá? Os verbos passados é became ou become. Vamos ver um exemplo então. We became friends. We became friends. Nós tornamos amigos, né? Nos tornamos amigos. Beleza? We became friends. O próximo verbo é o to begin. O que significa to begin? Significa começar, tá? Nos verbos passados, ele pode ser began ou begun, ok? Então, vamos ver o exemplo para o to begin. The film had begun when we arrived. The film had begun when we arrived. O filme tinha começado quando chegamos, tá? The film had begun when we arrived. Beleza? Vamos então para o nosso próximo verbo, que é o to believe. To believe. To believe significa acreditar, tá bom? Nos verbos passados, ele tem o sentido de believed. Believed, tá? O verbo é to believe e no passado, believed com um D no final, que eu quase mudo esse D, tá? Vamos ver a frase então para o to believe. I believe our team will win. I believe our team will win. Eu acredito que o nosso time vai ganhar. I believe our team will win. Beleza? Vamos então ao nosso próximo verbo, que é o to bring, tá? O to bring, ele significa trazer alguma coisa. E to bring é trazer no presente e no passado é brought, tá? Brought. Então o exemplo que a gente vai ver aqui no passado é I brought my sister to the party. I brought my sister to the party. Eu trouxe a minha irmã para a festa, tá? I brought my sister to the party. Ok? Vamos então para o próximo verbo, que é o to build. O que significa to build? To build significa construir alguma coisa, tá? No passado, o to build fica built. Built. Ok? Então a frase para o verbo to build, como exemplo, é: A new building was built in front of the park. A new building was built in front of the park. Foi construído um novo prédio em frente ao parque. A new building was built in front of the park. Beleza? Gente, se eu estiver indo rápido demais, é só vocês darem uma pausa no áudio, tá? E ir repetindo por conta própria. Não deixem de praticar e falar em voz alta para você treinar a sua pronúncia, beleza? Vamos então para o nosso próximo verbo, to buy. O que significa to buy? To buy significa comprar alguma coisa, tá? No passado, o to buy se transforma em bought. Bought, tá? Por exemplo, vamos ver a frase de exemplo para to buy. I need to buy a new bikini. I need to buy a new bikini. Preciso comprar um biquíni novo. I need to buy a new bikini. Tranquilo, né? Bem fácil. Vamos então para o nosso próximo verbo, que é o to call. O que significa to call? To call ele tem dois sentidos. O primeiro é telefonar, tá? E o segundo é chamar. O to call no passado fica called. Called, ok? Então vamos ver duas frases de exemplo que vai se encaixar para telefonar e também para chamar, tá? A primeira frase de exemplo é: I will call Mary and invite her for my party. I will call Mary and invite her for my party. Significa: vou telefonar para Mary e convidá-la para minha festa. I will call Mary and invite her for my party. O segundo exemplo. She called her mom to come see the puppy. She called her mom to come see the puppy. Significa, ela chamou a mãe para vir ver o filhote de cachorro. Puppy, ok? Puppy, filhote de cachorro. She called her mom to come see the puppy. Então, repetindo as frases do to call para o primeiro e o segundo exemplo, lembrando que no primeiro é telefonar e no segundo é chamar, a gente pode tem as seguintes frases: I will call Mary and invite her for my party. She called her mom to come see the puppy. Ok? Vamos então para o nosso próximo verbo, porque ainda tem bastante coisa pela frente. O próximo verbo é o can. O can a gente já está acostumado também. Ele significa poder ou conseguir alguma coisa, tá? O can no passado fica could. Então, vamos ver o exemplo. He could ride a bike when he was three. He could ride a bike when he was three. Ele conseguia andar de bicicleta aos 3 anos. He could ride a bike when he was three. Ok? Nosso próximo verbo, então, to change. To change. O que significa to change? To change significa mudar, alterar alguma coisa. No passado ele fica changed, tá? Com aquele desenho bem levemente mudo no final. Changed, changed. Então a frase de exemplo para o nosso verbo to change é: I changed my vacation destiny. I changed my vacation destiny. Mudei o meu destino de férias. I changed my vacation destiny. Beleza? Próximo verbo é to consider. To consider. Consider significa considerar. E no passado fica considered. Considered. Ok? A frase de exemplo é I consider him family. I consider him family. Eu o considero da família. Ok? O próximo verbo é to continue. To continue. O to continue significa continuar. E no passado ele fica com um leve D mudo no final. Continued. Continued. Ok? Por exemplo, a frase de exemplo é she can't continue with the project. She can't continue with the project. Ela não pode continuar com o projeto. She can't continue with the project. Beleza? O nosso próximo verbo é o could, tá? O could significa que poderia alguma coisa, tá? O could, ele já é no passado dessa maneira. Então, a frase de exemplo que a gente vai ver para o verbo could, que é poderia, né, alguma coisa, é I could have traveled to New York if I had the money. I could have traveled to New York if I had the money. Eu poderia ter viajado para Nova York se eu tivesse dinheiro. I could have traveled to New York if I had the money. Tá? Então você percebe que o traveled, ele também tá no passado, porque traveled, de viajar, o verbo dele é travel, tá? Sem esse ed no final. Então ele acompanha o could no passado. I could have traveled to New York if I had the money. Beleza? Então vamos para o nosso próximo verbo, to come. To come significa vir, vir para algum lugar, tá? Ou você ou alguém, significa vir. No passado, to come significa, fica como came, tá? Came ou come, vai depender do caso aí. O exemplo é, she came earlier than I thought. She came earlier than I thought. Ela veio mais cedo do que eu pensava, entendeu? Então, vamos para o nosso próximo verbo, que é o to create. To create significa criar alguma coisa, tá? No passado, ele fica com um leve D mudo no final, fica created, ok? To create, created. E a frase de exemplo é the company created new jobs for the city. The company created new jobs for the city. A empresa criou novos empregos para a cidade. The company created new jobs for the city. Ok? Nosso próximo verbo, então, que é o to cut, significa cortar. No passado, ele fica a mesma coisa. Cut, cut, tá? To cut. E a nossa frase de exemplo é he cut the pizza in 8 slices. He cut the pizza in 8 slices. Ele cortou a pizza em 8 fatias. He cut the pizza in 8 slices. He cut the pizza in 8 slices. Beleza? Nosso próximo verbo, então, é to die. O que significa to die? É morrer, tá? É o ato de morrer. No passado, ele também entra um leve D mudo no final e fica died, ok? Died. A frase de exemplo é he died in a car accident. He died in a car accident. Ele morreu em um acidente de carro. He died in a car accident. Ok? O nosso próximo verbo é o to do. A gente pode já ter visto e se deparado com ele em algum momento aí da nossa trajetória, que significa fazer. To do, fazer. No passado ele tem duas formas, que é o did e o done, tá? O done é algo que já está feito. O did é que fez e o done é que já está feito. Por exemplo, they did a very good job. They did a very good job. Eles fizeram um trabalho muito bom, tá? They did a very good job. Ok? Nosso próximo verbo, então, to expect. To expect. To expect significa você esperar alguma coisa e não esperar de ficar parado. É de você criar esperança para tal coisa, sabe? Então, no passado, o to expect é expected com um ed no final, tá? E a frase de exemplo agora para você entender melhor é: I was expecting his phone call. I was expecting his phone call. Eu estava esperando um telefonema dele. I was expecting his phone call. Ok? Então, repetindo, tá repetindo aí a pronúncia para você também estar tá acompanhando, tá? Em voz alta. Não se esqueça. Fala sozinho, fala na frente do espelho. O importante é você repetir e reproduzir a pronúncia para você gravar e memorizar melhor, além de você criar aquela materialização na sua cabeça, tá? Você pode criar frases, situações, por exemplo, o exemplo que nós acabamos de ver do to expect. I was expecting his phone call. Você pode imaginar uma pessoa ou você mesmo sentado esperando um telefonema e assim fica mais fácil de você memorizar, ok? Então vamos lá, continuando. Nosso próximo verbo é to fall, que significa cair. No passado ele tem duas formas, que é o fell é caiu, e o fallen, tá? O fallen é caído, caído no chão. Por exemplo, an orange fell from the tree. An orange fell from the tree. Caiu uma laranja da árvore. An orange fell from the tree. Ok? E é, gente, desculpa o barulho, tá, meu pai tá fazendo obra aqui, tá? Então vamos continuar. O próximo verbo é to fell, não é to fall. O to fall nós acabamos de ver e agora nós vamos ver o to feel, tá? To feel, desculpa, eu me perdi um pouco. To feel significa sentir, é você ter sentimentos. Então, no passado, ele fica felt. Felt. Beleza? A nossa frase de exemplo do to feel é: I felt really happy with the news. I felt really happy with the news. Beleza? Nosso próximo verbo, então, que é o to find, significa encontrar, e no passado ele fica como found. Found, ok? A nossa frase de exemplo é: I found the keys under the bed. I found the keys under the bed. Encontrei as chaves embaixo da cama. I found the keys under the bed. Ok? Nosso próximo verbo então é to fold, tá? O que significa to fold? Fold é dobrar alguma coisa. No passado fica folded. Folded, tá? A frase de exemplo é: Sally folded the sheet. Sally folded the sheet. Sally dobrou o lençol. Sally folded the sheet. Ok? Partindo então para o nosso próximo verbo, que é o to follow. To follow significa seguir, a primeira tradução, e a segunda, acompanhar. Seguir alguém, seguir um carro, seguir um caminhão, ou acompanhar, acompanhar uma novela, acompanhar uma série, acompanhar um projeto, alguma coisa, tá? No passado, o to follow fica followed. Followed, tá? Então, o primeiro exemplo que a gente vai ter é: Jack was followed by a stranger. Jack was followed by a stranger. Jack foi seguido por um estranho. Jack was followed by a stranger. O nosso segundo exemplo é: I have followed their discussion. I have followed their discussion. Eu acompanhei a discussão deles. I have followed their discussion. Então, repetindo a primeira e a segunda frase de exemplo: Jack was followed by a stranger. I have followed their discussion. Ok? Vamos então para o nosso próximo verbo, que é o to get. O to get, ele significa você pegar, tá? Primeira tradução é você pegar alguma coisa ou você conseguir alguma coisa. Pegar no sentido de pegar um copo d'água, pegar um computador, ou o outro sentido de conseguir é você conseguir ir num show, é você conseguir um novo emprego, tá? Vamos ver então no passado como é que fica. Que fica got, de pegou, e gotten, que foi pego, tá? As nossas frases de exemplo, então, para a primeira tradução de pegar é: Don't forget to get the keys. Don't forget to get the keys. Não se esqueça de pegar as chaves, tá? Don't forget to get the keys. O segundo exemplo é She got a new job. She got a new job. Ela conseguiu um novo emprego. She got a new job. Beleza? Tranquilo, né? Então, agora o nosso próximo verbo é to give. O to give significa você dar alguma coisa, tá? No passado ele fica gave, de deu, e given, de dado, tá? A frase de exemplo é He gave me flowers every day. He gave me flowers every day. Ele me deu flores todos os dias. He gave me flowers every day, tá? Nosso próximo verbo, então, é to go. O to go significa ir a algum lugar, alguma coisa, tá? Ou alguma pessoa ir, tá? Depende muito. No passado, ele fica went, de que foi, e gone, de que é ido, tá? Já é mais remoto. Por exemplo, a frase de exemplo do to go é They went to the USA last year. They went to the USA last year. Eles foram para os Estados Unidos no ano passado. They went to the USA last year. Ok? Vamos então para o nosso próximo verbo, que é to grow. O que significa to grow? To grow significa crescer, tá? No passado fica grew ou grown, tá? O grew é cresceu e grown é crescido, tá? Por exemplo, a frase de exemplo para to grow é These plants only grow in the tropics. These plants only grow in the tropics. Estas plantas só crescem nos trópicos. These plants only grow in the tropics. Ok? Vamos então para o nosso próximo exemplo. To happen é o nosso próximo verbo e significa acontecer. To happen. Acontecer, tá? No passado ele fica com um ed no final e a forma de pronúncia é happened, tá? Happened. O exemplo é what happened? O que aconteceu? What happened? What happened? Tá? Nosso próximo verbo então, to have, significa ter. E no passado ele fica had, tá? Ele tira o V e o Ezinho do final e entra um Dzinho meio mudo. To have had. Had, tá? A frase de exemplo é She had a yellow bike when she was a kid. She had a yellow bike when she was a kid. Ela tinha uma bicicleta amarela quando era criança. She had a yellow bike when she was a kid. Tá? Nosso próximo verbo, então, é to hear. O que significa to hear? Ouvir alguma coisa, tá? No passado fica heard, heard, to hear, heard, ok? A frase de exemplo é I heard a noise, I heard a noise. Eu ouvi um barulho, I heard a noise, tá? Nosso próximo exemplo é to help. O que significa to help? Significa ajudar, tá? No passado ele fica helped, helped, to help. Helped. A frase de exemplo é He used to help his mom with the housework. He used to help his mom with the housework. Ele costumava ajudar a mãe com as tarefas de casa. He used to help his mom with the housework. Ok? Então vamos agora para o próximo verbo, que é to hold. O que significa to hold? Segurar. E no passado fica held, tá? To hold, held, significa segurar. A frase de exemplo é Hold my bag while crossing the street. Hold my hand while crossing the street. Hold my hand while crossing the street. Segure a minha mão quando atravessar a rua. Hold my hand while crossing the street, tá? O que eu ia falar para vocês é hold my bag. Hold my bag é segura a minha bolsa, tá? Hold my bag. Segura a minha bolsa, tá? Um exemplo extra, então, para vocês. Vamos então para o nosso próximo verbo, que é o to include. Include significa incluir. E no passado fica include. Continuando então aqui o nosso áudio, porque cortou, ficou um pouquinho longo. Paramos no to include, tá? Que significa incluir. No passado, ele fica included. To include, included. A frase de exemplo é: I included his name in the VIP list. I included his name in the VIP list. Incluí o nome dele na lista VIP. I included his name in the VIP list. Ok? Nosso próximo verbo, então, to keep. To keep significa continuar, manter alguma coisa, tá? O to keep, ele vai ter mais sentido de manter do que de continuar, tá? No passado, ele fica kept. Então, to keep kept. Ou a frase de exemplo é: He kept singing the same song during the whole day. He kept singing the same song during the whole day. Ele continuou cantando a mesma música o dia inteiro. Ele se manteve cantando a mesma música o dia inteiro, o dia todo, tá? He kept singing the same song during the whole day. Ok? Nosso próximo verbo, então, to kill. Que significa to kill, matar. E no passado fica killed, killed, tá? To kill, killed. A frase de exemplo é: He was killed in a robbery. He was killed in a robbery. Ele foi morto em um assalto. He was killed in a robbery. Ok? Nosso próximo exemplo, então, é to know. Significa saber. E no passado fica knew, de sabia, e known, de sabido, tá? De que já sabia alguma coisa. Por exemplo, frase de exemplo é: I didn't know she was pregnant. I didn't know she was pregnant. Eu não sabia que ela estava grávida. I didn't know she was pregnant. Tá bom? Nosso próximo verbo, então, é o to lead. To lead significa nada mais do que liderar, tá? E no passado fica led. To lead, led. Por exemplo, Michael used to lead the baseball team. Michael used to lead the baseball team. Michael costumava liderar o time de beisebol. Michael used to lead the baseball team. Ok? Nosso próximo verbo, então, to leave, que significa sair. E no passado fica left. Então, to leave, left. O exemplo é: I left home at 10. I left home at 10. Eu saí de casa às 10. I left home at 10. Tá? Nosso próximo verbo, então, bastante coisa, né, gente? Isso aí, ó, é material para vocês aprenderem de vez, para vocês praticarem, treinarem, memorizarem, ficarem craque no inglês, tá? Isso tudo só no nível básico. Ainda tem muito conteúdo para a gente aprender. Vamos então continuar aqui no to learn, tá? To learn significa aprender. E no passado fica learned, tá? Learned. Então, to learn, learned. He learned how to speak Japanese. He learned how to speak Japanese. Ele aprendeu a falar japonês. He learned how to speak Japanese, tá? Vamos então para o próximo verbo. Ó, já tô falando verbo aqui, ó. To let, tá? To let significa deixar ou permitir alguma coisa. E no passado também é let. Então, to let, let. A frase de exemplo é: I let him go out with his friends. I let him go out with his friends. Eu deixei ele sair com os amigos dele. I let him go out with his friends. Tá bom? Então, o próximo verbo que a gente tem é to like. O to like significa gostar de alguma coisa. E no passado ele fica liked, com um leve D mudo no final. Tá? Então, to like, liked. A frase de exemplo é: We like the movie a lot. We like the movie a lot. Você percebe que tem um leve D mudo ali no final. We like the movie a lot. Nós gostamos muito do filme. We liked the movie a lot, tá? Vamos então para o próximo verbo, que é to look. O to look, ele tem dois sentidos também. Pode ser look de olhar ou look de parecer alguma coisa, tá? No passado, ele fica looked, tá? Então, to look, looked. Vamos ver também dois exemplos para as duas traduções. She looked at her sister and smiled. She looked at her sister and smiled. Ela olhou para a irmã e sorriu. E o segundo exemplo, né, de parecer, é he looked tired. He looked tired. Ele pareceu cansado. Então, repetindo aí o primeiro e o segundo exemplo para to look. She looked at her sister and smiled. He looked tired. Tá? Vamos então para o nosso próximo verbo, que é to lose. To lose significa perder e no passado é lost, tá? Então, to lose, lost. A frase de exemplo é I lost my wallet. I lost my wallet. Perdi minha carteira. I lost my wallet. Ok? Então, gente, o interessante da aula é você não focar não só nos verbos, tá? Então, usa também as outras palavras que acompanham o exemplo. Como assim que a gente acabou de ver, I lost my wallet. Wallet é... Então, continuando aqui que cortou, lost, I lost my wallet. Wallet é carteira, tá? Então, você aprende as palavras que também estão ali no exemplo, que vão enriquecer o seu vocabulário, não só do verbo, tá bom? Então, continuando, to love. To love significa amar, tá? O passado é loved. Loved. I love my dog. I love my dog. Eu amo meu cachorro, beleza? Nosso próximo verbo, então, é to make. O que significa to make? Fazer. E no passado é made. Made, ok? Por exemplo, I made a chocolate cake. I made a chocolate cake. Fiz um bolo de chocolate. I made a chocolate cake. Beleza? Nosso próximo verbo, então, é to mean. To mean significa significar, tá? E no passado é meant. Meant. Então, to mean, meant, tá? O exemplo é what does it mean? What does it mean? Que a tradução é o que isso significa. What does it mean? Beleza? Nosso próximo verbo, então, é to meet. To meet é se encontrar com alguém, tá? Encontrar com alguém. Então, no passado, ele fica met. Por exemplo, to meet, met. A frase de exemplo é we met in front of the shopping mall. We met in front of the shopping mall. Nos encontramos em frente ao shopping. We met in front of the shopping mall. Ok? Nosso próximo verbo é to move. To move tem também dois sentidos, que é de mover, né? De se locomover ali, de andar, por exemplo, e de se mudar, tá? Fazer uma mudança, de você sair de uma casa e morar em outra casa, isso é uma mudança. Então, no passado, to move fica moved. To move, moved. Vamos ver, então, dois exemplos para cada uma das traduções. O primeiro é he made his opponent move. He made his opponent move. Ele fez o adversário se mover, tá? E o segundo exemplo é we moved to Portugal in March. We moved to Portugal in March. Nós nos mudamos para Portugal em março. Então, repetindo o primeiro e o segundo exemplo, he made his opponent move. We moved to Portugal in March. Ok? Vamos então para o nosso próximo verbo, que é o may, tá? O may é possibilidade, é você poder alguma coisa, tá? É um poder de possibilidade, que não é concreto, tá? Tanto o may quanto o might, eles têm dois sentidos e nós vamos ter uma aula aqui no nosso curso, onde eu vou explicar para vocês a diferença de may, de might, de must, de can, tudo isso, tá? Então não se preocupa, não fica com muita dúvida agora. Eles têm o mesmo sentido, só que você vai ver as aplicações direitinho um pouco mais para frente, tá? Então, continuando no may, que é poder, né, uma possibilidade, a frase de exemplo é he may arrive late. Ele pode chegar atrasado. He may arrive late. He may arrive late. Ok? E o nosso próximo verbo é o might. O might tem o mesmo sentido de poder alguma coisa, mas não é concreto, é uma possibilidade. A frase de exemplo para o might é: It might rain tomorrow. It might rain tomorrow. Pode chover amanhã. It might rain tomorrow, ok? E o must, ele é um ter que, já é uma obrigação, não é uma possibilidade, já é uma certeza, tá? É uma concretização. Vamos ver a frase de exemplo para o must, que também é um verbo, tá? O must é você ter que alguma coisa. Por exemplo, you must arrive 2 hours earlier. You must arrive 2 hours earlier. Você tem que chegar 2 horas antes. You must arrive 2 hours earlier. Ok? Vamos ver então o próximo verbo, que é o to need. To need significa precisar de alguma coisa, tá? No passado ele fica needed. Needed. To need, needed. A frase de exemplo é: They need to buy a bigger car. They need to buy a bigger car. Eles precisam comprar um carro maior. They need to buy a bigger car. Ok? Nosso próximo exemplo, então, é to offer. O offer, ele significa oferecer. E no passado é offered, tá? Entra um leve D mudo no final aí, um E e um D, tá? To offer, offered. Então, a frase de exemplo é: He offered me a ride. He offered me a ride. Ele me ofereceu carona. He offered me a ride. Ok? Nosso próximo exemplo, então, é to open. To open significa abrir. E no passado é opened. Opened, tá? To open, opened. A frase de exemplo é: They always leave the door open. They always leave the door open. Eles sempre deixam a porta aberta. They always leave the door open. Ok? Gente, se eu estiver indo muito rápido, eu já falei aqui, né? Você pode pausar o áudio, tá? E aí você repete em voz alta, você copia, tá bom? Você vai ouvindo e pausando e vai trabalhando aí o que for melhor para você. Se você quiser ouvir tudo de uma vez e aí depois você copia, ou você ouve tudo de uma vez e depois você vai falando, tentando replicar, aí você ouve mais uma vez para ver se você acertou. Faz como você quiser, tá? O importante é você praticar o estudo ativo de você repetir a pronúncia e de você pelo menos copiar no seu caderno a frase que está aqui e criar algumas frases, tá bom? Então, vamos lá, continuando no nosso verbo to pay. To pay significa pagar e no passado fica paid, tá? Então, to pay, paid. A frase de exemplo é: All my bills are paid. All my bills are paid. Todas as minhas contas estão pagas. All my bills are paid. Ok? E aqui no nosso próximo exemplo é to play. O to play, ele também tem dois significados. O primeiro é você brincar e o segundo é você jogar, tá? No passado, to play fica played. Então, to play, played. Vamos ver aqui dois exemplos para cada um exemplo para cada uma das traduções, tá? O primeiro é: The kids are playing in the yard. The kids are playing in the yard. As crianças estão brincando no jardim, tá? E o segundo exemplo é: We play basketball every Sunday. We play basketball every Sunday. Nós jogamos basquete todos os dias. Então, repetindo as frases de exemplo de para to play é: The kids are playing in the yard. We play basketball every Sunday. Ok? Próximo exemplo e o nosso próximo verbo é to provide. To provide significa você fornecer alguma coisa. E no passado fica provided. To provide, provided. Tá? A frase de exemplo é: The director provided everything that was needed for the project. The director provided everything that was needed for the project. O diretor forneceu tudo o que era necessário para o projeto. The director provided everything that was needed for the project. Ok? Vamos então no nosso próximo verbo, que é o to put. To put é você colocar, tá? No passado ele fica igual, fica put. E a frase de exemplo é: Put your baggage under your seat. Put your baggage under your seat. Coloque sua bagagem embaixo do assento. Put your baggage under your seat. Ok? Nosso próximo verbo, então, é to reach. To reach significa alcançar. E no passado fica reached. Então, to reach, reached. E a frase de exemplo é: I am not tall enough to reach that shelf. I am not tall enough to reach that shelf. Não sou alto o suficiente para alcançar aquela prateleira. I am not tall enough to reach that shelf. Ok? Então, nosso próximo verbo é o to read. To read significa ler. No passado, fica read mesmo, tá? Então, a frase de exemplo para to read é: I've read all of his books. I've read all of his books. Eu li todos os livros dele. I've read all of his books. Ok? Nosso próximo exemplo, então, nosso próximo verbo, continuando, é to remain. To remain também tem dois significados, que é você continuar ou você permanecer, tá? É você continuar fazendo alguma coisa, ou você permanecer num lugar, permanecer num trabalho. Isso vai depender do contexto da frase, tá? No passado, o to remain fica como remained. Remained, tá? Então, a frase de exemplo é: I remained alert during the night. I remained alert during the night. Permaneci alerta durante a noite. I remained alert during the night. Ok? Nosso próximo verbo é to remember. Significa lembrar. E no passado fica remembered. Tá? Então, to remember, remembered. Tá? E a frase de exemplo é: Do you remember the time when we fell in love? Do you remember the time when we fell in love? Você lembra da época em que nos apaixonamos? Do you remember the time when we fell in love? Ok? Nosso próximo verbo, então, é to run. O to run significa correr ou é ou tem outro significado de ser executado, de executar alguma coisa, mas no sentido de um computador, de informática, de um aplicativo, tá? Então, to run, você pode ser de correr, literalmente uma pessoa correndo, ou to run, de executar um aplicativo, um programa. No passado, ele fica ran ou run, tá? Vamos ver, então, uma frase para cada uma das traduções. Por exemplo, my brother has run 3 marathons. My brother has run 3 marathons. Meu irmão correu 3 maratonas, tá? E para o segundo exemplo de um aplicativo é The app is running. The app is running. O aplicativo está sendo executado, tá? Então, eu vou repetir aqui o primeiro e o segundo exemplo é My brother has run 3 marathons. The app is running, ok? Vamos então ver o próximo verbo, que é to say. Significa dizer e no passado fica said. Então, to say, said. A frase de exemplo é She said she would come. She said she would come. Ela disse que viria. She said she would come. Ok? O próximo é o To see. To see significa ver. E no passado fica sol, de que viu, ou sim, de que é visto, tá? Então, sol é viu e sim é visto. A frase de exemplo para o verbo to see é: I have already seen that movie. I have already seen that movie. Eu já vi aquele filme. I have already seen that movie. Ok? Nosso próximo exemplo, nosso próximo verbo, então, é to seem. To seem significa parecer alguma coisa, tá? De ter uma similaridade ali. To seem. Então, no passado, to seem fica seemed, tá? To seem seemed. O frase de exemplo é they seemed happy. They seemed happy. Eles pareciam felizes. They seemed happy. Ok? Nosso próximo verbo aqui é to send. O to send, ele significa enviar. E no passado é sent. Então, to send, sent. A frase de exemplo é: He has sent me a letter. He has sent me a letter. Ele me enviou uma carta. He has sent me a letter. He has sent me a letter. Ok? Próximo verbo é to serve. Significa servir e no passado fica served, com leve D mudo no final. Então, to serve, served. A frase de exemplo é: They served wine at the party. They served wine at the party. Eles serviram vinho na festa. They served wine at the party. Ok? Nossa próxima frase de exemplo aqui é o to set. O to set significa. Tem duas traduções. Pode ser definir alguma coisa ou configurar alguma coisa, tá? No passado, to set fica set mesmo. Vamos ver então uma frase de exemplo para cada uma das traduções. A primeira é: The conference is set for this year. The conference is set for this year. A conferência está definida para este ano, tá? E o segundo exemplo de configurar é: I set the alarm for 6 a.m. I set the alarm for 6 a.m. Configurei o alarme para as 6 da manhã, tá? Então, repetindo aqui a primeira e a segunda frase: The conference is set for this year. I set the alarm for 6 a.m. Ok? Vamos então para nosso próximo verbo, que é o should. O should, ele significa deve ou deveria, vai depender do contexto da frase, tá? E a frase de exemplo para o should é: You should study for the exam. You should study for the exam. E a tradução pode ser: Você deve estudar para a prova ou você deveria estudar para a prova, tá? Isso vai se encaixar na situação. Então, repetindo: You should study for the exam. Ok? O próximo verbo tá acabando, gente, mas é bom porque é bastante coisa e eu tenho certeza que o teu vocabulário vai ficar super rico já depois dessa aula, porque você não tá aprendendo só verbo, você tá aprendendo frases também, você tá aprendendo outras palavras e situações que vão acrescentar aí no seu estudo, tá? Então, continuando aqui, depois do verbo should, a gente tem o verbo to show. O to show, ele significa mostrar. E no passado ele fica showed ou shown, tá? O showed de mostrou e o shown de mostrado, amostrado, algo que já foi visto, tá? Então, to show, showed ou shown, tá? E a frase de exemplo é: He showed me how to change a flat tire. He showed me how to change a flat tire. He showed me how to change a flat tire. Ele me mostrou como mudar um pneu furado. He showed me how to change a flat tire. Ok? Nosso próximo verbo é to sit. To sit significa sentar, tá? No passado fica sat, de sentou, tá bom? A frase de exemplo para to sit é: She sat next the window. Next to the window. She sat next to the window. Ela sentou perto da janela. She sat next to the window, tá? Nosso próximo verbo aqui é to speak. To speak significa você falar. No passado fica spoke, de falou, ou spoken, de falado, tá? A frase de exemplo, então, para to speak é He speaks German. He speaks German. Ele fala alemão. He speaks German, ok? O nosso próximo verbo aqui é o to spend. To spend também tem dois significados, duas traduções, tá? O to spend pode ser passar, você vai entender o sentido na frase que a gente vai ver como exemplo, ou gastar, tá? E no passado, spend fica spent, tá? Então, vamos ver aqui a frase para o primeiro exemplo e para o segundo, tá? I spent my vacations in Albuquerque. I spent my vacations in Albuquerque. Passei minhas férias em Albuquerque. Tá? I spent my vacations in Albuquerque. E o segundo exemplo é She spent all the money she received. She spent all the money she received. Ela gastou todo o dinheiro que recebeu. She spent all the money she received. Consegue perceber que o spent, ele tem o primeiro sentido de passar as férias e o segundo de gastar, que é o dinheiro, tá? Então, repetindo aqui as frases de exemplo, I spent my vacations in Albuquerque. She spent all the money she received. Ok? Vamos então para o próximo verbo, que é to stand. Também tem duas traduções, tá? Ele pode significar ficar de pé ou, a segunda tradução, aguentar alguma coisa. No passado, to stand fica stood. Vamos ver os exemplos para a gente entender. He stood by the door. He stood by the door. Ele ficou em pé perto da porta. He stood by the door. O segundo exemplo é I can't stand it anymore. I can't stand it anymore. Não aguento mais isso. I can't stand it anymore. Então, repetindo os exemplos. He stood by the door. I can't stand it anymore. Ok? Nosso próximo verbo é to start. To start significa você começar alguma coisa. E no passado, start significa, fica como started, tá? Então, o exemplo que a gente tem é The game started at 6. The game started at 6. O jogo começou às 6. The game started at 6, tá? Nosso próximo verbo aqui é to stay. To stay significa ficar, você permanecer, tá? No passado, to stay fica stayed, stayed, ok? To stay, stayed. A frase de exemplo é He stayed up late. He stayed up late. Ele ficou acordado até tarde. He stayed up late, ok? Nosso próximo exemplo aqui é to stop. To stop significa parar, tá? No passado, to stop fica stopped. To stop, stopped. A frase de exemplo é They stopped talking when we arrived. They stopped talking when we arrived. Eles pararam de conversar quando nós chegamos. They stopped talking when we arrived, ok? Nosso próximo exemplo é to take. To take também tem duas traduções, tá? A primeira pode ser pegar alguma coisa. Take, pegar um biscoito, pegar um boné. Ou levar. Levar um carro, levar uma pessoa a tal lugar, tá? E no passado, to take fica took. To take, took. Took é de pegou, de levou, tá? Então, he took my hand. Ele pegou a minha mão. He took my hand. E o segundo exemplo é We took him to school. We took him to school. Nós o levamos para a escola, tá? Então, não esquece de criar situações aí na sua cabeça. Por exemplo, he took my hand. Imagina alguém pegando a sua mão. E aí, como que você fala isso? He took my hand, ok? E aí, imagina você levando seu filho, seu primo, alguém da sua família para a escola. We took him to school. Nós o levamos para a escola. Então, você consegue memorizar muito melhor quando você cria uma situação na sua cabeça, tá? We took him to school. Nós o levamos para a escola. Vamos então para o nosso próximo verbo aqui, que é o to talk. O to talk também tem duas traduções. Ele pode ser falar ou conversar, tá? No passado, to talk é talked. To talk, talked. Vamos ver então duas frases de exemplo para cada uma das traduções. She talked to him. Ela falou com ele. She talked to him. E o segundo exemplo? They were talking about the accident. They were talking about the accident. Tá? Então, repetindo os exemplos. She talked to him. They were talking about the accident. Ok? Vamos lá, tá acabando, tranquilo. Aula um pouco longa, mas como eu já disse, é cheia de conteúdo para vocês aprenderem, para vocês treinarem, tá? O próximo verbo é to tell. To tell significa dizer. Tell, dizer. No passado fica told. Então, to tell, told. A frase de exemplo é: I told him to come visit me on Saturday. I told him to come visit me on Saturday. Eu disse a ele para vir me visitar no sábado. I told him to come visit me on Saturday. Tá? Nosso próximo exemplo é o to think. To think pode ter também duas traduções. A primeira é você pensar em alguma coisa, pensar em alguém. E a segunda é você achar, você crer em alguma coisa. Tá? O to think no passado fica thought. Então, to think, thought. To think, thought. Tá? As frases de exemplo para cada uma das traduções é: I thought of him every day. I thought of him every day. Eu pensei nele todos os dias. A segunda frase é: She thought I would not come. She thought I would not come. Tá? Você percebe que o would not tá abreviado. Would not fica wouldn't, tá? Então, repetindo as frases: I thought of him every day. Eu pensei nele todos os dias. She thought I wouldn't come. Ela achou que eu não viria, tá bom? Nosso próximo verbo aqui é to try. O to try também tem duas traduções, tá? A primeira é você tentar alguma coisa, tentar fazer, tentar escrever um livro. E a segunda é você experimentar. Experimentar um sabor novo, um biscoito novo, um restaurante novo, tá? E o to try no passado fica tried. Então, to try, tried, tá? Vamos ver então uma frase de exemplo para cada uma das traduções. A primeira é: I tried to lift the box, but it's too heavy. I tried to lift the box, but it's too heavy. Tentei levantar aquela caixa, mas ela é muito pesada. I tried to lift the box, but it's too heavy. O segundo exemplo é: Have you tried mashed potatoes with cheese? Have you tried mashed potatoes with cheese? Desculpa, gente, já tá bugando aqui já também. Ó, você já experimentou purê de batata com queijo? Então, repetindo a segunda frase: Have you tried mashed potatoes with cheese? Tá? Então, vamos lá para o nosso próximo verbo, que é o to turn. O to turn, ele significa você virar alguma coisa. Como assim? No passado, to turn é turned, tá? Então, to turn, turned. E a frase de exemplo é He has turned the button to the left. He has turned the button to the left. Ele virou o botão para a esquerda. He has turned the button to the left. Ok? Nosso próximo exemplo, nosso próximo verbo é to understand. To understand significa entender, tá? No passado, to understand é understood, que significa entendido. Então, to understand, understood. A frase de exemplo é: They understood what I was saying. They understood what I was saying. Eles entenderam o que eu estava dizendo. They understood what I was saying, ok? Nosso próximo verbo é to use. To use significa usar, né? E no passado fica used, com um D levemente mudo no final. Então, to use, use it, tá? A frase de exemplo para o nosso verbo é I use this book to do the research. I use this book to do the research. Eu usei este livro para fazer a pesquisa. I use this book to do the research. I use this book to do the research. Ok? Então, o nosso próximo verbo é to wait. O to wait, ele significa você esperar alguma coisa, tá? Então, no passado, to waited fica waited. To wait, waited. E a frase de exemplo é I waited for him. I waited for him. Eu esperei por ele. I waited for him. Ok? E continuando aqui, o nosso próximo verbo é to walk. To walk. O que significa to walk? Significa caminhar. E no passado, to walk fica walked, tá? Então, to walk, walked. E a frase de exemplo que a gente tem para o nosso verbo é we walked for 3 hours. We walked for 3 hours. Caminhamos por 3 horas. We walked for 3 hours, ok? Vamos então para o nosso próximo verbo, que é o to want. To want significa querer. E no passado fica wanted. Wanted, de queríamos, sabe? Então, to want, wanted. A frase de exemplo que nós temos é we wanted to visit Kelly. We wanted to visit Kelly. Queríamos visitar a Kelly. We wanted to visit Kelly. Ok? Você percebe que quando você está falando em inglês, a sua entonação muda para todas as palavras. Então, Kelly em português, no inglês a gente acaba falando Kelly, tá? Kelly, Kelly. Ok? Então, we wanted to visit Kelly. We queríamos visitar a Kelly, ok? Nosso próximo exemplo, então, nosso próximo verbo é to watch. To watch significa assistir, tá? No passado fica com um EDzinho levemente mudo no final, watched. Então, to watch, watched. A frase de exemplo é they watched the game at the restaurant. They watched the game at the restaurant. Eles assistiram um jogo em um restaurante. They watched the game at the restaurant, ok? Nosso próximo verbo é will. O will, ele indica uma coisa que vai acontecer, uma coisa no futuro, tá? É uma coisa que você pretende fazer ou alguém pretende fazer. Por exemplo, a frase de exemplo para o will é I will travel to Portugal in March. I will travel to Portugal in March, que significa viajarei para Portugal em março. Eu vou viajar para Portugal em março, tá? I will travel to Portugal in March, ok? E o nosso próximo exemplo aqui, o nosso próximo verbo é to win. O to win, ele significa vencer. E o passado de to win é won, tá? Então, um exemplo que a gente tem é I won the lottery. I won the lottery. Ganhei na loteria. I won the lottery. Ok? I won the lottery. Então, nosso próximo exemplo é o penúltimo, tá? Para você dar uma comemorada aí, que a aula tá sendo longa, mas muito enriquecedora. O nosso próximo verbo é to work. O to work significa trabalhar, tá? Work, trabalhar. No passado fica worked. Então, to work, worked. Worked, de trabalhou. O exemplo que nós temos é we worked together last year. We worked together last year, tá? Nós trabalhamos juntos no ano passado. We worked together last year, tá bom? E o nosso último verbo para fechar nossa aula com chave de oríssimo é would. O would, ele significa uma possibilidade. Ele tem o mesmo sentido do will que você vai fazer, só que o will você já tá com uma certeza, tá? O will você já tá falando com uma veracidade, com uma coisa que realmente vai acontecer. Já o would, ele é como o will, só que ele indica uma possibilidade, ele não é uma certeza, tá? Então, would, vamos ver a frase de exemplo, é I would travel if I had the money. I would travel if I had the money. Eu viajaria mais se eu tivesse dinheiro. I would, comi até uma palavra aqui, ó. Vou repetir para você o exemplo do would, tá? I would travel more if I had the money. I would travel more if I had the money. Eu viajaria mais se tivesse dinheiro, tá? I would travel more if I had the money, ok? Bom, é isso para nossa aula. Foi bem rico, eu tenho certeza que você conseguiu absorver bastante conhecimento, ainda mais usando as nossas técnicas de estudo aqui que eu indiquei, né? Para você materializar o que a gente está lendo aqui, o que a gente está aprendendo, criar figuras na sua cabeça, porque isso te ajuda a memorizar. A você repetir em voz alta, a você copiar no seu caderno, copiar as frases de exemplo, tá? Porque aqui nessa aula a gente acabou de ver os 100 verbos mais usados, mas a gente não viu só verbos, a gente viu exemplos e aplicações dele. Então, assim, você aprendeu novas palavras, você aprendeu novas frases, foram 100 verbos, 100 frases, mais de 100 palavras. Então, foi bem enriquecedor e eu tenho certeza que se você aplicar direitinho as técnicas de estudo que a gente passa aqui no curso, você vai conseguir absorver bem isso, você vai conseguir reproduzir tudo que a gente falou, tá? Vai melhorar a sua pronúncia, sua audição, sua escrita, sua leitura, tudo, tá? É um exercício bem completo. O nosso objetivo aqui é enriquecer o seu vocabulário, tá? Te apresentar o máximo de palavras e situações para você se acostumar com o inglês, beleza? Então, pensa nisso. Para você dominar um idioma, é óbvio que a gramática é importante para sustentar, mas não se prende só nisso, tá? Você tem que enriquecer o vocabulário. Então, volta nessa aula, faz ela quantas vezes for preciso para você conseguir absorver aí. Como eu já disse lá, se eu falei rápido demais, porque é muito conteúdo, né? Então, se eu falei rápido demais, você pode primeiro ouvir a aula, depois você tentar reproduzir, aí depois você ouve de novo para você ver se você conseguiu acertar. Ou você pode ou primeiro dar o primeiro play na aula e ir parando enquanto você vai falando também junto, tá? Então você ouve três, dois verbos, para, repete, copia a frase, depois então ouve mais dois e assim vai, tá? Então é isso, a gente se vê nas próximas aulas. Muito obrigado pela sua atenção. Tá? Nas próximas aulas vai ser melhor ainda, tem muito mais conteúdo aí pra gente estudar. Então se prepara, nota teu, deixa teu caderninho aí pronto, tua canetinha aí do teu lado sempre. Não dá bobeira, tenta estudar pelo menos 1 hora, 2 horinhas do dia, mas pelo menos todos os dias, tá? Inclusive sábado e domingo, que a gente às vezes acaba se dando muita folga, né? Mas não custa nada a gente dedicar um pouco do nosso tempo pro nosso futuro, tá bom? Então é isso, até mais. Qualquer dúvida vocês podem deixar lá no nosso canal do Telegram, pode deixar no comentário aqui da aula, pode mandar pra gente por e-mail, a gente está sempre disponível para te ajudar. Um abraço!